Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Fatos de suma gravidade se passavam por aquele tempo. O Partido Republicano, de quem Neto era a alma, se não a cabeça, tinha visto com intenso desgosto a hesitação de Bento Gonçalves em proclamar a Revolução. Acreditando que, justamente irritado com a demissão, o coronel romperia abertamente contra a presidência, esperavam os radicais se apoderarem do movimento para mais tarde, em ocasião oportuna, o dirigirem a seus fins, o que realizou-se com efeito em 1036, depois da prisão de Bento Gonçalves, vencido no combate do Fanfa. Conhecendo, porém, que da próxima regência de Feijóva confiava o coronel obter reparação dos agravos que sofrera e garantias para o seu partido, os republicanos temeram perder a disposição favorável dos espíritos criada pela demissão do homem de mais influência da campanha, e resolveram precipitar o acontecimento. O dia 7 de setembro, aniversário da independência, foi marcado para a revolução, que devia romper ao mesmo tempo a capital e outros pontos da província. Não podendo, nem lhes convindo, dispensaram-se a um chefe tão prestigioso como Bento Gonçalves. Era sob a invocação de seu nome que tudo se fazia. Neto estava em Piratini, onde procurava reunir ocultamente alguma força com que marchasse sobre a capital e Rio Grande, sendo preciso. Se tem uma eminência, cercada por bibocas e serras cobertas de mato, essa vila oferecia condições favoráveis à defesa no caso de ataque. Por essa razão, e também por sua posição topográfica, foi ela escolhida para centro do movimento. Paraípos tinham convergido os mardentes partidistas da Revolução, aqueles que desejavam tomá-la nela uma parte ativa e ter a glória de pelejar os primeiros combates em prol da libertação da província. Entre estes, um dos mais prontos fora o Lucas Fernandes, que, a pretexto de visitar a irmã, se transportara com a família para o foco da Revolução. Chegando à vila na noite do dia em que os deixamos descansando para concluir a jornada, o Lucas não consentiu que Manuel procurasse outro rancho, senão a casa de sua irmã. Não só devia ele essa atenção ao filho de seu velho amigo, como sorria-lhe a ideia de ter, por companheiro das novas lutas, o herdeiro do nome e da coragem de seu antigo camarada João Canho. Aceitou Manuel pousada por aquela noite, contando partir pela madrugada. Embora o coronel lhe permitisse descansar na estância de Bento Manuel, o que não fizera, podendo, portanto, demorar-se em Piratini. Contudo, desejava o mais depressa possível tandanquar o espírito de seu padrinho a respeito do desempenho da comissão. O Lucas, porém, não deixou partir só. Sabia o que o gaúcho é a Acamacã. E aproveitou o ensejo para ver e aproximar-se do coronel. O antigo miliciano acudira ao apelo de Neto, mas combater sob as ordens imediatas de Bento Gonçalves era uma honra, que ele compraria a custo dos maiores sacrifícios. Lá se foram, portanto, os dois à estância de São Jolão, onde acharam o coronel ocupado em trabalhos rurais. Teve Lucas uma primeira surpresa, pensava ele ver aí já para um pequeno exército, e Bento Gonçalves à frente, disciplinando-o para a guerra. Lembrou-se, porém, que talvez fosse necessário não originar suspeitas nos legalistas para apanhá-los desprevenidos. Esperou que o coronel lhe falasse a respeito da revolução, mas correndo os dias sem que isto sucedesse, e aproximando-se o 7 de setembro, animou-se ele a tocar no assunto. Qual revolução? Deixe disso, vá para casa e fique sossegado. Desta vez azoou completamente o Furriel, e por muitas horas não esteve em si. Foi pedir explicações a Manuel, que não podia dá-las. Este nada sabia, nem indagava. Em Bento Gonçalves, precisando de seu braço, estava pronto sempre. Cumpriria suas ordens, sem inquirir da razão e fim. Até que raiou o dia 7 de setembro, tão ansiosamente esperado. Lucas Fernandes largou-se para a capela, como chamava então o povo a freguesia do Viamão. Por causa da ermida de Nossa Senhora da Conceição, edificada em 1751. É um sítio aprazível, a 4 léguas da capital, de que forma um arrebalde muito concorrido em dias de festa. Havia ali grande animação no dia 7 de setembro de 1835. Desde muito cedo viam-se pelas ruas bandos de gente do povo, e especialmente pionada, percorrendo as ruas em trajes domingueiros, e com uma faixa verde e arela. As mulheres traziam o emblema das cores nacionais a tiracolo, os homens na cinta ou no chapéu. Entrando em uma venda, onde estava de brode uma grande porção de gaúchos a galhofar e beber, o Furriel a uma nova. O hoje, diziam da roda piscando o olho para os outros. Dia grande, dia de mata galego, acrescentou outro. Vão pagar o novo e o velho. Eu cá prometi a Nicota que lhe havia de levar de presente um rebenque de guasca feito do couro dum. Risadas e interjeições pitorescas rechavam o bródio popular. O taberneiro, amarelo e esgazeado, não sabia como se ater. Às vezes enxergava nas fisionomias desabriridas dos gaúchos visos de ameaça que emprestava às suas palavras uma significação horrível. Outras vezes, porém, o riso gostoso e franco dos homens o tranquilizava até certo ponto, fazendo-lhe pensar que não passavam aqueles ditos de simples chalaça e brincadeira. Açu galego, gritou a voz taurina do Lucas Fernandes, dando no balcão um murro formidável. Com a estremeção que o frera, o taberneiro saltou três vezes sobre os pés, como um dançador de corda. Genebra fartar para esta rapaziada sacudida. E não me respingue. Continuou o miliciano atirando uma meia dobla sobre o balcão. Com este rasgo, o Furriel ganhou logo as boas graças da súcia, seu tom decidido, as proezas que referiu, e o galão da velha fardeta, elevaram-no enfim por unânime e espontânea eleição ao posto de capitão que ele aceitou por bem da pátria. Foi o primeiro ato da Revolução Rio-Grandense, essa promoção deu democrática. A história talvez não consigne tão importante circunstância, por isso a registramos aqui. Momentos depois, o capitão Lucas percorria triunfante as ruas de Viviamão à frente da troça de peões, que ele se propunha disciplinar, afagando ainda a ideia de transformá-la em companhia e mais tarde elevá-la a batalhão, o que o obrigaria a tomar o posto de coronel. Afinal, quem sabe, os generais se faziam daquela massa. Ansioso esperava o celeiro o sinal para soltar o grito da revolução, quando um cavaleiro a toda brida esbarrou na praça, enteu-se pelo povo falando ao ouvido de um e de outro. Os gaúchos de orelha murcha iam se esgueirando, e breve achava-se o futuro batalhão de Lucas reduzido a uma dúzia de farroupilhas, que o acompanhavam ainda ao cheiro da genebra, soltando berros descompassados. A capital, camaradas, breu Furriel. Mostramos a tis poltrões como se briga. Viva o capitão, morram os galegos, respondeu a súcia. Instantes depois corriam a desfilada pela estrada de Porto Alegre. Vários bandos de rapazes e parelheiros que tinham vindo à fesca em Viamão foram por Porpatuscada reunindo-se à troça. E assim investiu a terva pelas ruas da pital, fazendo um alarido infernal. Seriam 8 horas da noite. No estado dos ânimos, esperando-se a cada momento o rompimento da revolução. Pode-se imaginar o efeito que produziria aquela cavalgada disparada pelas ruas da cidade. Acresce que o Marechal Barreto avisara da fronteira que estava designado dia 7 de setembro para o rompimento. Supuseram todos que a cidade era assaltada. A guarnição correu a postos. Rebou um tiro de canhão na casa do trem, tocou a rebate nos quartéis, a guarda de permanentes marchou para o palácio e um piquete de cavalaria saiu a fazer um reconhecimento sobre o inimigo. Por toda parte não via-se estrépito de armas e tropel de animais. Os festeiros apenas sentiram o cheiro da pólvora. Muscaram-se. Houve muito cavalo estropiado e muito parelheiro descadeirado, mas a troça desapareceu como por encanto. Sou nosso intrépido Luca Fernandes, fantasiando ter ainda atrás de si o batalhão evaporado, fazia floreios de esgrima com a katana, preparando-se para dar uma carga sobre o piquete. No meio desse entusiasmo, foi agarrado por dois permanentes que tiveram ordem o recolher ao xadrez. Lá ele seu destino pela rua do Ouvidor, meditando filosoficamente sobre a sorte das evoluções qual outro Mário, quando um dos soldados pôs-lhe a mão no braço por segurança. Largue-me. Por força ninguém me leva. Era o momento em que passavam dois cavaleiros. Um deles, ouvindo aquela voz, esbarrou o animal. O que é isto, senhor Lucas? Manuel. Traído, Igo, traído. O gaúcho reservou a explicação para mais tarde. Deixem o homem, disse ele para os dois guardas.
E você?
Eu já lhes digo, replicou Manuel, passando a mão ao punho da faca. O outro cavaleiro adiantou-se. Pera lá, rapaz. Firmando-se nos estribos e tomando o tom do comando, disse para os guardas. Permanentes, este homem está solto. O coronel, murmuraram os guardas. Era com efeito Bento Gonçalves que chegava da sua estância. Os guardas se retiraram cabisbaixos. Não lhe disse o homem que se deixasse de rusgas, eu no filando, reclamou o coronel a rir. O Furriel guardou, nessa ocasião, um silêncio eloquente, Mais tarde, porém, revelou ele a Manuel em confidência um pensamento que levara a ruminar durante muitos dias. Ninguém me tira desta. Quem desmanchou a rusga foi o coronel. Quena, uma coisa tão bem arranjada. Manuel sorriu lembrando-se das cartas que, e por ele enviara bem Bento Gonçalves a toda pressa, mas não disse palavra. Desde que entrou no espírito do Furriel aquela convicção, Bento Gonçalves desceu três furos em sua admiração e respeito. Um homem que desmancha rusgas. Não tem que ver. O coronel voltou lá da corte com um miolo transtornado.